Salve, salve, coelhada! Decadentes número 307, numa semana de 4 pontos, como previsto no programa da semana passada. Só que a gente esperava 3 do Juventude e 1 do Palmeiras e foi o contrário. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, que chegou em cima da hora, achando que ia meter mais um atestado. Lucas Deleucas, dê sua boa noite.
Boa noite, não meti atestado nada. Não cheguei em cima da hora porque eu sou um cara muito pontual e minha internet tá voando hoje, hein? Já vou adiantar aí.
Eu acho que tiraram da minha internet para dar para sua, viu? Que a minha internet tá uma porcaria. Mas vão que vão. Felipe, dê sua boa noite.
Ué, boa noite. Vamos aí falar dessa semana que só não foi perfeita, porque ontem a gente acho que esqueceu como é que joga, né? O que a gente jogou bem nos jogos contra os times de maior reputação, a gente deixou a desejar, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso.
É isso aí. E por último, antes do homem, a lenda, o mito, eu vou colocar um videozinho aqui para introduzir no Thales no programa, beleza? Vamos lá.
E aí, pessoal, beleza? Então, feliz demais, cara. Feliz demais por voltar ao campo. Depois de um ano e, sei lá, 6, 7, 8 meses. Um jogo grande, gigante, contra o finalista de Libertadores. Cheio de protocolos a serem seguidos, a serem obedecidos. A gente tinha que fazer o exame, tinha que entrar no estádio com pelo menos uma hora de antecedência, enfim, uma série de medidas de temperaturas, aqueles protocolos de sempre. Muito legal ver a galera de novo nas ruas, muito legal sentir o calor da galera, ver pessoas que a gente, por culpa dessa pandemia, a gente acabou ficando afastado algum tempo, só por contato pelo WhatsApp e tudo mais, mas enfim. Jogo contra o Palmeiras, jogo às 9h30, válido pela 24ª rodada. A gente nunca havia ganho do Palmeiras antes, o Palmeiras nos desclassificou na Copa do Brasil, era uma pedra no nosso sapato. Foi uma euforia, um sentimento muito legal. Eu até recomendo aí que quem quiser sentir um pouquinho de como foi o jogo, de um pouquinho como é que foi para quem estava lá dentro, assistiu o vídeo do B+, procura aí no YouTube, ou se o Jário puder aí disponibilizar o link aí do vídeo do B+, foi muito legal, ele filmou tudo sobre o jogo, filmou antes, filmou durante, filmou depois, foi muito legal. Mas voltando ao jogo, que é o que interessa, né, Lina? Se bem que as duas coisas interessam muito, né? Nós começamos, como a gente vem começando há muito tempo, né, com o Wagner Mancini. Agora o Wagner Mancini, em minha opinião, achou um jeito de jogar no América, conseguiu fazer com que o América jogue do jeito que ele pensa. E nós começamos amassando o Palmeiras. Eu acho que tenho quase certeza que os times não acompanham direito o América, principalmente os times maiores não acompanham direito o América, e vem aqui, ou o América vai lá, enfim, o América o surpreende, essa é a impressão que eu tenho. Porque quando você vê os times de baixo da tabela, geralmente eles são times que jogam mais recuados, mais retrancados contra esse sul. O Palmeiras é o terceiro colocado. São times que jogam buscando uma bola e jogam recuado o tempo inteiro. O América não, o América joga para cima. Até que no comecinho do jogo, o Ademir, um chute maravilhoso, o Ademir acertou a trave, naquele momento ali a gente falou, vai ser legal, vai ser um jogo interessante. O jogo foi transcorrendo de uma forma legal, bem aberto. O time do Palmeiras é um time muito competitivo, é um time que, se você for pegar no papel, é um timaço, sem sombra de dúvidas alguma, com alguns desfalques, que alguns jogadores servindo suas seleções, a exemplo do próprio goleiro, mas o goleiro reserva deles é um goleiraço, o Jailson, baita goleiro. E aí até que, aos 30 e poucos minutos, o Lucas Cal, que tem um bom passe, foi tentar lançar uma bola e perdeu a bola. E aí, num contra-ataque deles, o que é muito difícil quando você perde a bola no meio, você pega a sua defesa totalmente desprotegida, e o Lucas Cal é o primeiro volante, então se ele perde a bola ali, fudeu muito. O Rony, que é um cara muito veloz, ficou frente a frente com o Ricardo Silva, que vem fazendo uma baita Série A, vem nos calando a boca, não teve cacuete ali de grandes zagueiros, vamos dizer assim, mas não o culpo. Acabou que ele escorregou, a bola bateu, enfim, uma confusão danada, sobrou pro Rony, gol deles, o Rony bateu bem, mas aquele negócio de VAR, opinião de quem pela primeira vez assistiu um jogo de Campeonato Brasileiro com o VAR interferiu no jogo 3 vezes, ainda é um negócio muito demorado, é um negócio que tenso ainda, não é um negócio muito legal não, mas enfim, o VAR interferiu, viu que a mão foi do Ricardo Silva, gol deles, mesmo assim nós continuamos pra frente, o Fabrício Daniel bateu muito bem na bola, um tiro no primeiro tempo ainda que foi para fora, aí fomos pro intervalo, voltamos com uma postura mais diferente um pouquinho, o Ribamar entrou, Ribamar esse que é extremamente criticado ainda, entendo as críticas, ele é o centroavante, ele seria o cara que teria que fazer gols, e ele mais os perde que os faz, na verdade ele não está fazendo gols, está mais perdendo, mas eu vejo a importância dele para o time muito grande, e até que um pouquinho depois, o Zárate sentiu a coxa, o que nos preocupou, mas felizmente parece que é um negócio mais leve, mais tranquilo, está sendo só poupado, entrou o Felipe Azevedo, logo após um pênalti, Patrick foi cruzar, e o jogador deles, acho que é o Jorge, interceptou, fomos pro VAR, o juiz deu pênalti, Felipe Azevedo foi bater, pênalti que não entra, para mim é mal batido, então não tem qual é. Para mim todo pênalti que é gol é bem batido, e o que não é gol é mal batido. Acabou que o Felipe Azevedo bateu a meia altura, alta, na verdade, tirou do goleiro, mas ela pegou um travessão, ele subiu demais, pegou um travessão, aquela nossa cena de pênaltis. Depois o Felipe até fala pra gente aí, mas eu acho que nosso aproveitamento em pênaltis esse ano não chega a 20%, um negócio horroroso, um negócio... Pênalti é o momento que você tem quase que certeza absoluta de gol, e a gente não tá assim, né? Mas continuamos bem no jogo, até que uns 30 e poucos minutos, numa jogada entre Ademir e Patrick, escanteio, né, um escanteio que a maioria não gosta, que é o famoso escanteio curto. O Ademir joga pro Patrick, o Patrick devolve pro Ademir, o Ademir devolve pro Patrick. Na hora que o Patrick abre, ele, para quem, num primeiro momento, pra gente lá, ele tentou cruzar, mas ele afirma que ele chutou para gol, e pela construção da jogada, pelo tudo, e por ele já ter feito um gol muito parecido na época que ele jogava no time do Menin, para mim ele bateu pro gol. 1-1, a euforia do cacete, primeiro gol que a gente comemora na volta da galera ao estádio, e o jogo foi transcorrendo, o América querendo vencer, até que no finalzinho do jogo a gente é premiado com... O Rodolfo entrou até bem, viu? Mas também tá com... Quando ele entra bem, ele dá azar de trombar no goleiro que pega, enfim, tá foda. Nossas camisas novas estão passando por uma fase que eles têm que ir numa benzedeira. E aí, aos 47, 48 minutos, o Felipe Melo se joga em direção à bola, mão, o Ademir vai pro pênalti, quer matar a gente do coração, dá paradinha, mas faz o gol. A gente vira o jogo. E aí, aos 49, 50, sei lá, o Ribamar tem uma chance clara. Ele e o goleiro, ele chuta para fora. Quase que no contra-ataque a gente toma o empate. Mas, enfim, vencemos o Palmeiras, distanciamos da zona do rebaixamento, que era o mais importante. Voltamos com o pé direito na volta da galera no Independência. Voltamos com o pé direito, uma festa maravilhosa. muito legal, tudo muito certinho. E aí ontem a gente foi pro... Eu já tô me alongando pra caralho. Aí ontem fomos pro jogo contra o Juventude, aí já, o jogo já foi lá em Caxias, um tempo de chuvoso, um gramado baixo, a galera escorregando pra cacete, a bola correndo pra caramba. E acabou que a gente sentiu muito essa questão do gramado, da bola correndo, do chuvoso, do time do Juventude que bate pra cacete, puta merda. O negócio do time do Juventude dá porrada. É um time de Série B na Série A. O negócio dos caras só dá pancada, pancada, pancada. Eles não jogam bola, não. Puta merda. E não é o que o América faz. O jogo do América é um jogo mais técnico. Acabou que a gente fez 1-0 com o Juninho, depois de uma bonita jogada de Marlon. O Marlon aqui está sendo a nossa salvação da lateral. Em contrapartida do outro lado, nossa salvação da lateral tomou carta, estava suspensa, então entrou o Diego Ferreira. Diego Ferreira é esforçado, mas não dá, é muito ruim, muito ruim. E acabou que tem essa bela jogada do Marlon, o Juninho cabeceou sozinho. É a vantagem de um volante, de um meia, jogar tão avançado igual o Juninho, que a pessoa esquece de marcá-lo. Eles acham que tem que marcar o Ribamar, os nossos atacantes, esquece o Juninho. Juninho cabeceou muito bem, igual manda o manual, bola no chão, gol nosso. No finalzinho do primeiro tempo, acabou que o Cavicchioli, antes disso, fez umas 3-4 defesas, eu já adianto, meu voto de bala pro jogo do Juventude é o Cavicchioli. Ele fez uma defesa, uma cabeçada de um camarada lá, o camarada deu uma cabeçada a queima-roupa, depois a bola sobrou para esse camarada chutou a queima-roupa, o Cavicchioli fez as duas defesas. Mas aí no final do primeiro tempo, no escanteio, uma confusão danada, o Cavicchioli saiu mal, ele tem que prestar atenção nisso, o goleiro sair em escanteio, a bola é dele, não pode se perder no meio de jogador, não. Foi o que aconteceu, ele se perdeu, a bola bateu no jogador do Juventude, 1-1, voltamos para o segundo tempo bem abaixo, satisfeitos com o resultado, a gente querendo segurar o resultado, o jogo foi bem, bem complicado. A nossa sorte é que o Juventude é muito ruim, o Juventude não criou grandes chances no segundo tempo, teve mais a bola, mas não foi suficiente para virar o jogo, e saímos com um pontinho importante, faltam 14 agora, é isso.
É isso aí, eu acho que hoje a gente terminou a rodada a 5 pontos do Z4 e a 2 do G9. Então, tudo bem medido e bem pesado, eu acho que a gente está caminhando, está evoluindo. Ô Felipe, eu queria saber o que está acontecendo para o Thales estar nessa proteção aos nossos centroavantes, o que está acontecendo?
Eu acho que são algumas coisas são justas, né? Igual ele tem comentado, o Ribamar, com toda a ruindade dele, ele participou de jogadas de gol nos últimos jogos, né? E assim, as defesas têm muito mais atenção, muito mais cuidado para marcá-lo do que tem, por exemplo, com o Rodolfo. Vide até a situação do último lance do jogo, ó, horrível, que o Rodolfo perdeu, ele estava sozinho. Fatalmente, se fosse um Ribamar, tinha um zagueiro com ele ali. Então, tem essa diferença, né? E eu acho que até mesmo os erros de ambos, eles são distintos. Uma coisa que o Ribamar... Já é a segunda bola que ele perde, porque o lançamento teria sido perfeito para um destro finalizar. E aí, uma delas, ele tenta dar só uma cavadinha, e foi aquele que ele perdeu no jogo, acho, contra o Corinthians, se não me engano, ou contra o São Paulo. Aí teve no jogo contra o Palmeiras, aquele perde, ele gira o corpo todo para tentar fazer algo diferente, né? Fazer algo, tipo, você conseguir tirar do goleiro. Ele até consegue tirar o goleiro, mas tira do gol. Mas ele tem que girar o corpo muito para conseguir pegar a bola, fazendo a curva que ele queria. Já o Rodolfo, as bolas que ele perde, ele não tem que ajeitar o corpo. A bola vem meio na medida. O lance contra o Juventude, sim, a bola veio perfeita para um destro pegar e dar aquela batida, né, no, alta no canto contrário do goleiro ali, era a bola de manual, ela veio certinha. E o cara manda a bola na lua, assim, sem o menor perigo. Então são as sinalizações que aí você vê que é muita falta de, não sei se de cuidado, se de prestar atenção, ou se de ruindade mesmo, assim. Não que o Rivaldo não seja ruim, mas o dele ainda tem um pouco mais de desculpa, porque ele tem que se ajeitar muito mais. Ele não pega bolas tão fáceis de finalizar, né? Mas, então dá para fazer esse tipo de defesa. Ainda assim, não é de perdoar. Um centroavante tem que fazer aqueles gols. E assim, se ele fosse um centroavante melhor, eu acho que fatalmente ele teria feito, por exemplo, o gol contra o Palmeiras. Só que o que o Rodolfo tem feito, para mim, mostra que claramente ele não é um centroavante que está apto a jogar uma Série A.
Lucas, como é que você vê uma solução aí para esse ataque? Quer dizer, a gente está aqui falando de ataque como se a gente tivesse perdido na semana, né? Mas para mim ficou muito clara a falta que faz um centroavante ali mesmo. E nem Rodolfo, nem Ribamar, pelo menos para mim, são para a Série A. O que você acha? Você pensa assim? Você vê uma alternativa? O que você acha?
Contratação a gente não vai ter mais. Né?
Não dá para escrever mais.
Exato, não tem mais, não tem como contratar. Eu acho que, conforme o Thales falou, assim, por mais que o Ribamar não tenha feito gols, né, ele tem participado das jogadas de gol. Então, pode ser sorte ou não, mas ele tem participado, né? Contra o Flamengo, a trombada no René lá para recuperar a bola para depois sair o gol do Alê foi dele. Contra o Palmeiras, a jogada, quem conseguiu o escanteio foi ele. Então, sim, ele tem participado mais ou menos, mas não é o atacante ideal, assim, que a gente pensa. Talvez para segurar a bola no camisa 9. O que eu penso, assim, que tal, o que eu prefiro, até até postou no Instagram recentemente, né? Você pega o Carlos Alberto, a gente bate assim, às vezes um pouquinho nessa tecla, né, de talvez aproveitar melhor a base, mas o Carlos Alberto postou nesse final de semana o lance que ele fez o gol contra o Santos, né, que foi um lance que ele saiu correndo do meio de campo, apareceu cara a cara com o goleiro e guardou. Você pensa que é um atacante que é bem mais novo, com muito menos experiência que o Ribamar, por exemplo, e com o Palmeiras ali para sacramentar a vitória, cara a cara com o goleiro, meteu para fora, né? Então, eu não acho que a gente tenha que vá ter aí uma bala de prata, alguém que vai solucionar. Eu acho que nosso ataque vai ser ineficiente, né, em algum nível até o final da temporada. Mas eu penso que o que a gente poderia começar a testar, pelo menos como opção de segundo tempo ali, numa situação de puxar contra-ataque, como estava sendo como poderia ser com Juventude, já que a gente viu que o time estava armando pouco, estava difícil de conseguir fazer uma jogada, estava trocando mal a bola, Juventude pressionando a gente, talvez como uma opção de desafogo ali, de um lado Ademir, meio centralizado, talvez do outro lado um jogador. Eu acho que teria talvez a gente testar um pouco mais o Carlos Alberto. Tirando isso, não acho que tenha muito alguma outra opção não, sabe?
Eu concordo, eu acho que a gente, como nós não podemos contratar, nós temos que achar a solução em casa, cara, não vai ter muito jeito. E eu acho que pela quantidade de minutos que essa turma teve, é bem complicado. O Otário, você contou no seu resumo que você foi reconhecido pelos nossos fãs lá no estádio?
Ô, velho, eu falei não, cara, esqueci. É verdade, cara, que negócio interessante, negócio bacana, bicho. Os caras, teve um senhor lá que falou... Achei muito legal. Falei, seu bicho, eu gosto dos seus comentários, porque você fala da cachorrada e minha esposa atleticana, ela detesta você. Eu falei, que beleza, cara. Eu falei, que ótimo, bicho. Eu tô alcançando o que eu quero. Eu fiquei legal mesmo da turma.
E os caras perguntando se você é o Dorminhoco Decadentes.
Putz, verdade, cara. Aí eu falo que é você, né? Que a gente fala que a gente parece, então vai você.
Não, rico. Cara, a gente não parece, não. Eu sou muito mais bonito que você. Não tem nem comparação.
Isso aí é questão de gosto, né? E se você me achar mais bonito que você, filho, aí eu posso ficar preocupado, né? Eu e Mel, no caso, né?
Deixa eu ler alguns comentários aqui. Zé Alves Aguiar tá aqui mandando um salve, nação. Itabira vos abraça, nosso parceiro aí. Leonardo Contabilista, salve, salve, coelhada. América a 5 pontos do Z4 e a 6 pontos do G6. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Leonardo, não é G6 mais não, cara. É G9, porque abriu mais 3 vagas aí. E do G9 nós estamos a 2 pontos. Ou seja, nós estamos lá pertinho. O Zé Alves Aguiar está falando aqui que a Lei Azevedo, Rodolfo, Ribamar e Anderson são ridículos, fora com esses caras. Está aqui falando da base, né? Que faltam 14 pontos para o nosso título. O Marcos Graça está lembrando aquela máxima. Boa noite, Letícia. Sempre aquela máxima. A América regula com o adversário. Isso é verdade. Se o adversário é ruim, a gente joga mal. Se o adversário é bom, a gente joga bem. Isso desde sempre. Quase sempre funciona. Alex Hitoshi, equipe Decadentes completa, melhor configuração possível. Estou animado com a possibilidade de pré-Libertadores. Vão que vão. Também acho que dá para chegar. Zé Alves Aguiar queria mais vídeo aí do Independência. Júlio César Reis. Dei migué no patrão hoje para assistir Decadentes. Acho correto. É isso mesmo. Jogo contra o Juventude serviu para vermos a diferença que um jogador faz. Juninho melhorou demais, nem parece o Juninho do ano passado e começo desse ano. Esse é o efeito Zarat na América. E ele está mandando um abraço para um Jairo, lá de Guarapari, que ele encontrou, ex-conselheiro. Não sou eu, viu, gente? Não estou em Guarapari, nem sou ex-conselheiro. Só meu xará. Torcida nossa aqui é bem maior do que eu pensava.
Ô Jairo, sobre os... Desculpa, o Zé Alzei pediu mais vídeo. Eu só tenho aquele, Zé Alves, eu fiquei muito bêbado, então eu não lembro de muita coisa, não.
Esse menino, ele ficou no estado, assim, estilo Aquaman, conversando com peixe.
É, eu tava... É Léo, né? Léo é foda, cara.
Foda. A culpa é do Léo, né?
Você tá usando
o mesmo estratagema do Rainer, né? A culpa é do Léo, né?
É, menino Rainer sumiu ali no final, ali, eu não lembro. Ou eu não lembro dele, enfim. Eu só sei que no final do jogo eu tava com essa mais com o Léo.
Você não lembra de nada, meu filho. Eu falei, eu expliquei pra você as coisas, você não lembra de nada. Já era. Não sei como é que você chegou em casa. Isso é Deus protege as crianças e os bêbados. Isso é fato.
Muito, né? Pouco. Mas...
Fabrício está aqui. O América podia contratar o Gilberto do Bahia pro ano que vem, junto com o Zara, tinha sido uma boa dupla. O que vocês acham? Eu gostaria muito do Gilberto na América, viu?
Depende da idade dele, do histórico dele, eu não sei porque ele não tá jogando Bahia, e o salário dele, cara. Até a última vez que eu ouvi, o cara ganhava 400 conto no Bahia. Eu acho meio muito para um centroavante já mais de idade. Eu acho que o Gilberto não é novo, não.
É, eu não sei. Eu acho que ele tava na faixa do tipo dos 29, por aí, não?
Não sei. Não sei. Para mim é mais de 30.
É, pode ser. Não sei direito, não. 32. Achei aqui, 32 anos.
Então aqui vem 33, 400 mil de salário, reserva no Bahia.
Pesado.
Não sei, se ele topar vir por um salário bem mais baixo, ou produtividade, qualquer coisa assim, é óbvio que ele é bem melhor.
E com tudo isso é artilheiro do brasileiro, hein?
Não, sim, tô falando assim, que ele é bem melhor que um Ribamar da vida e que um Rodolfo, sem sombra de dúvidas nenhuma.
Verdade. Messias Assunção está aqui mandando, ó. Boa noite, Decadentes. Vocês são lindos. Isso, claro, só vale para mim e pro Thales que mostramos a nossa carinha aqui. Os meninos Deleucas aí, ó. Só bota essa foto aí de 1900 Guaraná com rolha. Não dá para saber o estado atual dos dois, não.
Ó, eu tenho um problema que é a internet. Assim, se eu colocar a câmera, não sai a voz, não sai nada, eu não escuto, não falo. Então eu prefiro ficar desse jeito aqui com a minha fotinha.
É, no meu caso, eu tenho um problema que é. Eu tô sem luz aqui no meu escritório, a luz queimou. Então, se eu ligar a câmera, também não vai dar pra me ver, né? Então.
Sei. Tá difícil, viu? Bom, e aí, gente? Eu acho que o jogo contra o Palmeiras foi um jogo bom. Eu acho que a gente fez um bom jogo. Eu vi uma coisa em campo, né? A gente estando em campo, a gente vê umas movimentações táticas interessantes. E eu até comentei com o Thales lá. Que eu não entendia quando o América ataca, o Zarat fica para subir Juninho, para subir Alê, para subir até Ricardo Silva. Faz sentido isso para vocês? Para mim não faz muito sentido, não, sinceramente. O Zaret não é que ele fica ali na intermediária enquanto esses caras sobem.
Eu acho que, assim, tirando a parte do Ricardo Silva, né, que aí é uma excrescência da natureza ele se jogar para o ataque, mas eu acho que a vibe do Zarat é meio que para pegar a segunda bola ali mesmo. Ele não é o cara de ficar dentro da área, né? Até quando a gente pega os momentos clássicos dele ali no auge, ali no Boca Juniors, e jogando fora, né, na Itália e tudo, você vê que ele é o cara que ele parte do meio. Mas ele não é o cara que pisa dentro da área, não. Ele finaliza de fora, ele é o cara de armar a jogada, ele é o cara mais do último passe do que de finalizar. O problema é que os caras de finalizar, vamos colocar assim, né? Que vão entrar mais na área naturalmente, de um lado é o Ademir, do outro é o Azevedo, vai ter ali o Ribamar barra Rodolfo, e revezando ali como elemento surpresa, eventualmente o Juninho. Então, eu acho que o que faz a gente ficar com essa sensação de estranheza é o fato que as pessoas que fazem isso têm muito menos qualidade, a gente entende, do que Sim. ele, né? Mas eu acho que por ele, o posicionamento dele é o que ele faz mesmo. Você vê que ele é o cara do último passe. Ele não é o cara que vai estar para receber dentro da área, né? Uhum. Então eu acho que é mais isso que faz com que a gente ache estranho esse posicionamento.
Vocês concordam?
Concordo, sempre me incomodou esse negócio do Juninho entrar dentro da área. Se você for pegar o aproveitamento dele, é muito pífio perto do tanto que ele vai para dentro da área. Sei lá, cara, sei lá, não acho não. Eu acho que, por exemplo, no jogo contra o Juventude, a gente tinha três jogadores de marcação, Alê, Juninho e Lucas Cal. E se o Juventude fosse um pouquinho mais qualificado, a gente tinha perdido o jogo, cara. Porque os caras entravam toda hora. Ali no meio de campo, a gente perdeu o meio de campo. Tanto é que nas votações aí, os melhores em campo, muita gente colocou os dois zagueiros. E quando dois zagueiros e goleiro estão em melhores em campo, significa que o poder de marcação foi péssimo, né?
E eu concordo com você nesse sentido, assim. Mas você pega, né? No próprio jogo contra o Juventude, quem fez o gol foi o Juninho, e teve um outro lance do próprio Juninho que ele deu, que ele recebeu próximo da área, meio que pro lado direito, que ele finalizou também, que alguém desviou, a bola pegou, acabou saindo na linha de fundo, que foi uma outra oportunidade dele. Eu acho que o problema é ser o Juninho, que não tem qualificação técnica necessária, mas eu não sei se tem... As pessoas que a gente poderia ver testando no lugar do Juninho não estão entrando, né? O Mancini vai com o Juninho mesmo, não tem jeito. Talvez, assim, se fosse um outro... Vou pegar, né, dos jogadores que ficaram famosos por fazer esse elemento surpresa nesse meio campo, que encher como elemento surpresa ali, tipo no auge do Ramires, no auge do Paulinho ali no Corinthians... O Juninho tá longe de ser esse cara, né? Mas todos os treinadores que passaram pelo América nos últimos anos aí usam o Juninho dessa forma, né?
O que eu vejo, né? Eu acho que essa, no meu entender, Juninho e Alê juntos não dá. E eu acho que escolha de um ou de outro tem muito a ver com o tipo do jogo. Por exemplo, um jogo de transição rápida, como foi o caso com o Juventude, para mim, Alê não dá. Embora ele tenha um passe muito melhor, não dá, e não dá para ser os dois, cara, porque os dois são freio de mão no meio de campo ali. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. No jogo de ontem era ruim.
Ô, Jair, até concordo com você, mas eu acho que o Alê, ele ainda tem um poder de marcação muito melhor do que o Juninho. Menino Felipe aí que ia falar, eu interrompi. Se ele olhar os números aí, que ele é bom nessas paradas aí, eu acho que o Alê ainda é infinitamente melhor que o Juninho em questão de desarmes, roubada de bola, enfim. Questões defensivas do Alê são melhores que as do Juninho.
Mas o Juninho, ele tem uma vantagem em relação a ele, na minha opinião, que ele faz muito, muito bem aquele corredor. Ele aparece para receber bola, coisa que o Alê não faz.
Entendi. E quantas dessas aparecidas para pegar a bola aí resultam em jogadas perigosas ou gols?
Não sei, quais? Não sei dizer. Não, mas
pouquíssimas. Mas... pelo tanto que ele aparece, é quase nenhuma.
Pois é, mas também não adianta, igual o jogo do Alê, o cara tem bola, mas o cara não chega onde a bola tá, cara.
Eu tô falando defensivamente. Bom,
tudo bem.
Defensivamente.
Não, tudo bem, pode ser. Mas no conjunto da obra, para mim, o grande diferencial do Juninho é só esse, cara. Ele aparece no campo inteiro. Não, ele dá opção.
É porque você falou, entre Juninho e Alê, você prefere Juninho, vamos dizer assim.
Depende do jogo. Num jogo igual de ontem, em que a gente precisava fazer uma transição de meio de campo um pouco mais rápida, eu prefiro um Juninho que aparece para fazer uma tabela e tal, inclusive erra passo para caramba, mas pelo menos aparece, do que o Alê que na hora que a jogada tá acontecendo, ele tá lá no mundo da lua, esperando a coisa, sabe? Esperando ver o que vai ser. Então, num jogo como o de ontem, eu prefiro o Juninho. Num jogo mais estudado, por exemplo, do Palmeiras, né? Eu prefiro o Alê. Entendeu? Eu acho que... Mas para mim, os dois não dá. Até porque, você pensa o seguinte, o Ademir... Você tá fazendo uma tabela com o Ademir, por exemplo. Quantos metros o Alê tem que estar na frente do Ademir para conseguir acompanhar ele até o gol? Ou próximo do gol? Não acompanha, cara.
Tanto que não, o Juninho joga muito exatamente pela direita ali, né? Que ele faz muita jogadinha ali com o Ademir, né?
Isso. O Alê, cara, quando o Ademir pega a bola e vai, o Alê tá lá no mundo da lua, meu filho. Não pega nunca, não chega nunca. Então, se aquele jogo é um jogo que o Ademir tá brilhando, não é jogo pro Alê. Ponto. No meu entender. Né? E aí, quando você coloca os dois, os dois não jogam juntos. Juninho e Alê não jogam juntos. A velocidade, os dois estão em dois tipos de jogos tão diferentes. Um tem um jogo cadenciado e um é ficar fazendo corredor. Os dois juntos não dá. Para mim, não funciona. Então, os dois têm função tática para mim, mas sim jogos diferentes. Né?
E com um agravante, com o meio-campo ali ainda tendo o Lucas Cal, que também não é rápido, exatamente. Aí você fica com um meio-campo que fica bastante lento nisso. E aí em jogos contra, até o jogo contra o Juventude, isso fica um pouco mais evidente, né? Porque a gente não conseguia ter bem uma saída e esses três não contribuíram assim na marcação, tanto que o Juventude cansou de ter chances, né?
Sim.
E até numa dessa, começa já a ficar aquela... por mais que o Lucas Cal tenha se destacado com as assistências, né? Ele tem 4 assistências no campeonato. Ele não é exatamente um volante que tem um zagueiro que tem um passe assim tão bom.
Mas pro Mancini tem, velho. Ele sentou o Zé Ricardo no banco porque, de acordo com ele, a qualidade do passe não é tão boa.
É isso, porque, assim, estatisticamente falando, o aproveitamento do Lucas Cal é 79% do aproveitamento de passe. O Zé Ricardo tem um aproveitamento de 85%.
Pois é, cara, eu não consigo entender qual que é, porque até onde eu sei, e vendo as entrevistas do Mancini, o argumento dele para colocar o Lucas Cal em função no lugar do Zé Ricardo é qualidade de passe. E vou até falar ontem lá no canal Sodeca, o Alisson levantou isso e é uma coisa interessante. Ele falou que realmente é um fundamento que o Zé Ricardo melhorou muito esse ano e acabou indo para o banco por função dele. Eu acho que não faz sentido, cara.
Não faz, porque, assim, a gente pagou o preço contra o Palmeiras, né? Por sorte, a gente conseguiu virar o jogo ali, mas é igual o Thales falou, né? Tudo bem que se fosse um zagueiro nível Série A, um zagueiro muito bom, não o Ricardo Silva, a gente possivelmente não teria tomado o gol, que ele teria conseguido cortar a bola, mas não dá para culpar o cara, porque você tá com um posicionamento, um cara erra um passe bizonho, igual o Cal errou, aí você tem que voltar correndo que nem um louco,
não,
você
não dá,
consegue chegar na
costa.
Bola. E pra piorar, a bola ainda tipo assim, desvia no próprio Cal, né? O cara vai dar um passe jeito, baixo, ela pega, encobre ele, então, aí você assim, matou o cara, né? Mata até o Cavicchioli, né? Você vê o posicionamento. Sim. Se fosse um lance de contra-ataque, o Cavicchioli tava bem postado, eu acho que ele teria feito a defesa. Mas você vê o Cavicchioli também tá mexendo tipo, pra frente, pra trás, tentando ajustar o posicionamento dele. E aí foi pego na passada, né? Então,
Desculpa, sim. Felipe. Não pode por ir. Falar em erro de passe, bicho, o Mancini quer matar a gente do coração colocar o Anderson de lateral direito no lugar de Diego Ferreira, né? Puta merda, cara.
Qualquer posicionamento dentro das 4 linhas pro Anderson é temerário.
Cara, eu preferia, sinceramente, o único lugar que eu aceito o Mancini colocar o Anderson agora... se for pra colocar ele no ataque no lugar do Ribamar, porque daí se ele errar passe, ele erra lá na frente. Quem vai errar um passe? Erra longe, alguém corre pra pegar. Porque, cara, rolava às vezes uns lances do lado direito ali que era pra cruzar pra dentro da área. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível que os caras que estão dentro da área estão acreditando que essa bola vai chegar neles com o Anderson cruzando, cara. É brincadeira.
Lado direito que ficou a Deus dará nesse jogo.
Não,
aí,
mas é engraçado.
Eu me recuso a acreditar que não tem um lateralzinho da base que faça função melhor que o Anderson, bicho, sinceramente.
Não, mas é engraçado, Lucas, que um pouquinho antes do Anderson entrar, o Jairo estava criticando o Diego Ferreira no grupo. Ele falou, bicho, vai com calma, que melhor, pior vai ser sem ele. Dito e feito, entrou o Anderson, aí fudeu tudo, cara. Nossa, bicho.
Mano, a lateral direita ficou a Deus dará no jogo de ontem. Nada, não produziu nada. O MST invadia a lateral direita por improdutividade ontem. Nada, não defendeu, não atacou, não fez nada. Não fez nada na lateral direita.
O Anderson ontem na lateral direita me fez ter saudade do Joseph na lateral direita.
Nossa. Cara, o Joseph, o Eduardo, qualquer um desses, até o Gedeilson, qualquer um lateral ali, o Anderson na lateral é uma puta merda, cara, é uma sacanagem, não é possível. Acho que o Mancini, ele devia estar muito desesperado mesmo, quando o Diego Ferreira pediu pra sair, o Mancini falou, caraca, e agora? Ele foi, jogou uma dedanha ali e caiu no Anderson.
Na lateral não, direita...
Acho que não, porque ele já colocou antes de lateral já.
É, e na lateral direita...
Mas era esquerda, não, porque ele é meio canhoto.
Não sei. Eu sei que ele já colocou antes de lateral. Agora, se é direita ou esquerda, eu não me lembro.
É, eu também lembro disso.
Não me lembro.
O Lisca colocou o Anderson lateral esquerda na Copa do Brasil diversos jogos, porque eu acho que o Marlon não podia jogar. Teve isso. Ele não tinha lado meio que lateral. Acho que o João Paulo machucou. Ele ficou colocando o Anderson lá. Era horrível, assim. Ele não tem o menor jeito. Mas tava lá, né?
O Anderson deve ser aquele cara que fica no pé do Mancini. Ô, professor, deixa eu jogar, professor. Deixa eu jogar, professor. Qualquer lugar, professor. Qualquer lugar, deixa eu entrar, professor. Deus me livre. Eu fiquei observando ontem essa questão, e aí você pensa, Diego Ferreira, o Patrick é o titular, do Patrick cai pro Diego Ferreira, do Diego Ferreira seria o Eduardo, estaria no meio, mas o Eduardo tá no DM, né? Não dá para considerar.
Não seria e o Lucas aí, Luan aí?
Não, o Lucas Luan é esquerdo, né?
Esquerdo?
O reserva da base seria o Thales, que voltou do Brasil de Pelotas.
Ah, é o Thales.
É o Thales que voltou do Brasil de Pelotas. Mas acho que ele nem com o grupo tá, se eu não me engano.
Se o cara conseguiu ser devolvido do Brasil de Pelotas, bom, ele não deve ser não, né?
O negócio é feio, cara, porque lá a situação... Acho que eu vi o jogo com o Cruzeiro, foi? Nossa, que sofrimento, que time ruim. Nossa Senhora. Então, mas voltando nesse assunto de zaga, gente. Zaga... Com a formação titular é mais ou menos resolvida, né? Marlon, Patrick, Bauerman e Ricardo Silva dá pro gasto, né?
Oh, e tem um negócio que você falou só porque senão eu vou esquecer. Eu ia comentar no último programa também, tem que comentar nesse. A gente critica quando a diretoria contrata um Zé Ruela que vem do nada e a gente não sabe o que vai dar, né? Mas a gente tem que elogiar também que o Marlon, eu vou te contar, viu, bicho? Foi uma puta na contratação, viu, cara?
Cara, eu vou dizer até mais. Para as duas laterais, eu não dava fé nenhuma que o Patrick ia jogar e tá jogando,
não,
cara.
Eu também não.
Eu tinha muito mais esperança no Marlon que no Patrick.
Mas o Patrick, mal ou bem, é um cara meio carimbado ali de Série A. Tipo assim, ele poderia ter alguma organização. Eu achei que ele ia ser um lateral nota 6, talvez esteja sendo pra gente nota 7. Mas o Marlon era um lateral do Sampaio Correia. Eu lembro que a gente pensou, quando a gente tava falando das contratações pra Série A, eu falei, pô, do time que começou o campeonato, era o Marlon, pô, que era um lateral esquerdo do Sampaio Correia. O cara se destacou do Sampaio Correia. O que que significa, né? Mas, cara, realmente, viu? É um cara que a América tem que correr aí pra...
Tem que fazer de tudo pra contratar. É. Ele tá por empréstimo, Marlon, né?
É, o Marlon tem um negócio que eu gosto. Ele tem passadas largas, cara. As passadas do Marlon são muito largas. Eu gosto disso em jogador, principalmente lateral.
Não, cara, ele não tira o pé em nenhuma jogada, bicho. Ele divide todas.
Defende e ataca bem, né, Jarão?
Cara, eu acho que ele até ataca melhor do que defende.
É, isso que eu ia falar. Defensivamente não tá 100% ainda, não.
É, mas assim, Mas defensivamente, anos luz dos reservas que nós temos. Não. Mesmo sendo a melhor dele, ele tá, defensivamente ele é muito melhor que qualquer opção do que
isso, João Paulo. Eu acho que a gente é o único time que pode falar quando o Patrick não joga que a gente sentiu falta do Patrick na defesa.
Mas sim, é, cara.
Assim, sim. O Patrick nunca foi com essa posição lateral que marca. Na verdade, é o que todo mundo reclamava dele, porque não marcava. Ele conseguia atacar bem, mas não marcava. A gente é o único time que pode falar assim quando o Patrick não joga. Puta que pariu. Olha só que falta que ele faz aqui na defesa do time. Porque o reserva dele consegue não marcar ninguém. Então...
E eu vou te falar outra coisa, cara. Eu acho que o Patrick e o Zarat, eles tiveram um efeito muito positivo no grupo, porque os dois dão muita raça, velho. O resto da turma fica envergonhada de ficar no lesco-lesco, cara.
Entendeu? Eu acho que o Zarat, ele contribui muito dentro de campo. Dentro de campo, sim. Aquela raça, aquele negócio. O Patrick, chama a resposta. Eu acho que ele faz as duas coisas. Eu acho que ele é bom dentro de campo e fora de campo. É. Ontem ele estava no parque com o Berrio, cara. Dá pra você ver que trem mais do caralho?
É, eu vi isso. Achei
de parece legal. Parece que é um cara que une pra cacete as paradas, sacou?
É.
Eu acho que o Patrick é um cara... Interessante pra América, interessante.
Ah, jogador acostumado a jogar Série A, né? É outro nível. O cara que, assim, querendo ou não, ele já tá jogando Série A tem muito tempo, tem experiência.
Não sente, né?
É. E é um cara que sabe o que tem que fazer ali, motiva os caras, já passou, já jogou times lutando por rebaixamento aí por anos também, sabe como é que é o esquema. É, já jogou com times que brigavam por título e sabe como é que é a pressão, sabe? Então é diferente. Mesma coisa do Zara. Tipo, o Zara já brigou por título na Europa, o cara já jogou. Tudo que é canto aí, o cara vem, você acalma os caras, você dá outra motivação, né? Isso faz diferença, né?
É, pra mim é isso, cara. Pra mim a zaga titular é essa aí, não tem muito coré-coré, não. Fico um pouco na dúvida do Ricardo Silva, mas dá pro gasto.
Mas o reserva do Ricardo Silva é o Anderson.
Pois é, cara, pois é. Assim, esse time titular...
Nesse ponto, a formação do nosso elenco foi péssima, cara. A questão de zagueiros, a nossa turma lá de futebol tem que repensar. Liberaram o Messias de graça, não contrataram ninguém e mantiveram o Anderson. Bicho. É. Então, assim, e se você lembrar, o zagueiro titular era o Anderson, não era o Ricardo Silva. O titular era o Anderson.
Com risca, né? Essa que era a coisa ruim, né? Porque ano passado, não é que o Anderson mereceu também. Ano passado o Anderson... Assim,
mas era Série B, né?
É, e ainda assim, não, ainda assim... Aí mantiveram o cara achando que ia ser uma Série A sem problema nenhum.
Não dá, cara. Eu acho que a gente fala muito de todas as apostas que foram feitas nesse ano. A gente contratou muita aposta, cara. Muita, muita, muita aposta mesmo.
E muita gente... bosta, né, Jair?
Pois é. Mas se você analisar, na zaga, nem aposta nós colocamos.
Nem aposta.
Nós trouxemos um Ricardo Silva que a gente já conhecia, mais ou menos o jeitão. Lucas Carlos repatriamos, mais ou menos a gente já conhecia o jeitão. O Anderson ficou, o Bauman ficou. Jogamos com o Zé Vitor, né? Jogamos com o Zé Vitor alguns jogos e só. Na zaga foi aonde a gente menos apostou, menos tentou nada, assim, né? Em compensação, atacante nós temos 14.
Dá dois se somar tudo?
Dá, não. Mas não dá mesmo. Não. Se somar tudo, não dá dois. Prova disso é que nós estamos aqui quebrando. Nós começamos o programa quebrando cabeça para fazer um tri de ataque viável.
É, porque por exemplo, você tira o Felipe Azevedo, para mim é péssimo. Ele não contribui em nada. Você
vai quem? É, isso aí.
Sacou? Aí você tira Ribamar e coloca o Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel tem dois gols. É. O Fabrício Daniel é o finalizador que a gente precisa?
Não é dele.
E qual a diferença? Que o ideal dele é jogar mais pela ponta, né? O ideal dele é conseguir ter um centroavante ali que vai marcar, vai puxar marcação, para ele conseguir infiltrar, né? Da ponta para o meio, conseguir cortar para o meio, bater. É diferente, né? O cara jogar centralizado, porque ele não tem corpo para segurar. Ele é até razoavelmente alto, mas ele é bem magro, né? Então, para ele fazer um pivô, para ele segurar um zagueiro, ele é mais difícil.
Não é, cara. Pois é, e aí é aquela história, de todas as experiências, eu acho que, pela minutagem, dá para jogar um tempo com o Ian Sass da vida para pelo menos descartar, cara. Fala, meu, esse cara aqui não dá nada. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se o Ansassi joga, e Ansassi pode ajudar ou não. Vocês conseguem cravar? Eu não consigo. Olha,
eu chutaria que não, mas baseado no que ele, assim, na passagem dele, por exemplo, pelo Curitiba.
Sim.
Mas assim, pela nossa é difícil falar, porque a partida dele foi um pouquinho melhor, ele não durou 10 minutos e ser machucado, né?
Pois
então,
é.
Então fica até difícil de conseguir avaliar, assim.
Então eu acho
que... Tem aquele outro que veio do Grêmio, o Isaac, né? Não sabe qual que é a posição do cara. O cara não joga. É difícil, cara. Difícil.
Pois é. Então, assim, eu acho que a gente precisa tentar um pouco mais achar... Faltam 13 jogos, gente. 13. Ou seja...
E faltam 14 pontos.
E faltam 14 pontos. Ou seja, se a gente tivesse um cara ali só pra, sabe, guardar uns golzinhos de vez em quando...
A gente já tinha 40 pontos.
Já tinha 40 pontos tranquilamente, né?
Tranquilo.
Isso tem feito muita fácil pra, tem feito muita falta pra gente. Então, igual eu falei.
Não, já. Perdão. Não é desse ano. Não é desse ano. Ano passado, não. Se a gente tivesse um matador, a gente tinha chegado em final de Copa do Brasil, a gente tinha sido campeão brasileiro. Esse ano, se a gente tivesse, a gente tinha sido campeão mineiro. A gente
não teria sido eliminado na Copa do Brasil se a gente tivesse
não.
Gente que bate pênalti.
A gente não teria sido eliminado.
Não estou dizendo assim. Nenhum matador, não. Estou dizendo um toscano na primeira passagem dele, que era um cara que jogo sim, jogo não, guardava um, estava ali sempre incomodando. Se a gente tivesse esse cara, entendeu? Para guardar o dedo de vez em quando, a gente estava muito melhor. Mas assim, eu falo com vocês que eu estou otimista. Eu só não quero me...
Iludir?
Eu não quero me iludir antes da hora. O meu foco agora como torcedor é conseguir os 44 pontos lá o mais cedo possível, para depois, até porque a diferença de não cair para a diferença de pegar uma Sul-Americana é uma posição...
É mínima. Longe. É mínima.
Nas minhas contas são 3 pontos.
Se a gente continuar nessa toada que nós estamos, nós vamos fazer os 45 pontos bem antes do final do campeonato. Bem antes. Então, assim, nós vamos precisar ali de 2, 3 pontos para a Sul-Americana. Acabou, filho. Fechou.
Exatamente.
Então, a gente tem que chegar nesses 45 pontos rápido.
Isso. Se a gente conseguisse chegar nos 45 pontos até ali a 32ª, 33ª rodada, pô, cara, ia ser sensacional. E aí você ia ter 5 rodadas aí para buscar o resto. Mas eu não vou me... Eu acho que a gente começou o ano querendo permanecer, a gente precisa se preparar para isso, isso é o primordial, e depois se preocupar com o resto.
Porque mas, senão a gente... mas se a gente tiver 45 ou 32, 33 rodadas, a gente já está na Libertadores, já quase.
Cara, eu não sei. Não sei, cara. Nós subimos na Série B ano passado, na rodada 31. Pô. Ou seja,
aí a questão que vai fazer diferença é o treinador, né? Porque ano passado a gente garantiu só o acesso e o Lisca mesmo falou que não tinha mais, tipo assim, já tinha o objetivo concluído, que agora ia dar umas experiências, colocar um pessoal ali, que o que viesse era lucro, assim, meio que abriu mão do título, ainda que a gente estivesse ali em cima, né? Cara, se o Mancini chegar e conseguir o acesso, ele fala, agora eu quero Sul-Americana. Aí ele conseguiu a pontuação mínima, eu falei, agora eu quero Libertadores. Porque é uma mentalidade diferente, ele vai cobrar dos caras, né? Até porque, e você tem hoje atletas no elenco que vão cobrar. Porque o Patrick, quando chegou, falou assim, esse elenco aqui tem condição de pegar uma Sul-Americana, pelo menos. E aí o Patrick falou no jogo contra o Palmeiras, cara, quando eu vim aqui, eu falei que a gente ia pegar uma Sul-Americana, falaram que eu era louco. Agora, olha aí, ó, quem que é louco agora, tal, não sei o quê. Você vê o cara tá, tipo assim, o cara vai motivar os caras, vai botar pilha. E eu acho que os Zarate, mesma coisa.
É, o Zarate quer disputar uma Sul-Americana, né?
Então,
competição Sul-Americana.
Os caras vão, além do treinador não desistir de uma briga igual o Lisca desistiu no passado, eu tenho certeza que os jogadores em si, alguns ali do elenco, vão cobrar os caras também. E aí nós não vamos ter aquela queda de rendimento igual a gente viu no ano passado, né? Que foi horrível.
Nas minhas contas aí, eu tô fazendo conta de permanência com 44. Sul-Americana com 47 e Libertadores com 54. Nas minhas contas aí, essa é a pontuação que vai ser preciso.
A 54 então, eu acho que é muito pra gente.
Pois é. Então, assim, e esse final de... E, assim, essa, essa terceira parte do Campeonato Brasileiro, sempre o bicho pega mais, porque o pessoal lá de cima começa a sair das outras competições e começam a querer garantir a Libertadores do ano seguinte e briga por rebaixamento. Então, sempre fica mais difícil, né?
Mas, assim, você contando com o G4 ou com o
G9? G9. Contando com G9.
Jairão, antes de puxar o... Acho que tá acabando aqui. Antes de puxar o Bala Colatino, tem um assunto aí polêmico aí. Quer dizer, mais ou menos polêmico, né? Mas que a gente podia falar também, né? Do América ter entrado entre os nove
clubes que... Você não quer primeiro comer, não? Você tá com a boquinha cheia, bebê. Nós estamos percebendo aí. Bebezinho tá sem câmera, mas nós estamos percebendo que tá aí tirando gostos, né?
O hambúrguer tá bonito, viu? E aqui, o América ter entrado com os outros oito clubes lá com o esquema do Sport perder ponto, né? Tipo assim, a gente já esteve do outro lado da
bancada
dessa situação aí, e agora a gente entrou junto, né?
Cara, então, eu sou totalmente a favor, cara. Fazer o quê?
Por uma coisa só. Por ser o Sport. O Sport é um time fé da puta. Essa porra deles que se querer ganhar o campeonato de 87 no tapetão, então eles têm que se ferrar mesmo.
Pois é, eu não sei. Eu acho que é o seguinte, a questão é muito clara. Se fosse o contrário, a gente já estava denunciado, cara. Entendeu?
Há muito tempo,
filho. Isso vale dinheiro, cara.
Ô, Jair, se a gente tivesse na mesma situação do Sport, os times da Série B já tinham denunciado a gente.
Tinha, cara. Claro que tinha.
O João Envio já tinha denunciado a gente.
Tinha. Então, assim, é do jogo, cara. Deixou a calça arriada, o povo creu mesmo. Infelizmente... o futebol vale muito dinheiro para ficar com dedos de não... Ai, não vou... Não, tem que denunciar mesmo, pô. Vai, fazer o quê?
Ele é meu amiguinho.
Amiguinho. Sei.
Futebol é negócio.
Totalmente. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Bruno Palmeira tá aqui falando, ó. Tem que manter o foco, ele. Vencer o Bahia é o foco principal. Bahia que é o nosso jogo seguinte após o Inter. Otto Moll, viram o gol que o Rodolfo perdeu no último minuto? Brincadeira. E nós já comentamos ele aqui, brincadeira, viu? O Bruno Marques está falando, entrei para falar que o Rodolfo é muito ruim, credo. A dor parece estar aqui provocando a treta. Está aqui falando que 5 pontos a cada 3 jogos, acho que dá. Vou puxar o comentário dele daqui a pouco para puxar a treta. Otto Moll está falando que o Anderson nos faz ter saudade do Colatina. Paulo Braga está mais ou menos na mesma linha. Boa noite, vamos com calma, pessoal. Primeiro conseguir os pontos para não cair, depois Sul-Americana, depois Liberta. Isso aí.
45. Nosso objetivo é 45.
Isso aí.
Na verdade, desculpa, já rabei. A torcida do América, esse é um bipolar. Há tempos atrás, os caras estavam falando que o América já estava na segunda divisão. E agora o América já está na Libertadores. Para mim, é chegar nos 45. Acabou. Chegou nos 45, aí nós vamos ver o que vai dar. Cabelo platinado e festa.
O Sérgio Luiz Haas está falando que nosso time sem Zarat e Patrick caiu muito de produção. Concorda, dentro que a gente falou, talvez até da vibração dos caras aí. Patrick volta nesse jogo já contra o Inter, né? E o Zarat talvez só volte no jogo contra o Bahia. Vai depender aí do desgaste aí.
É uma tristeza falar, mas eu mesmo que se ele tiver 90%, eu preferia que ele esperar para jogar contra o Bahia.
Eu também prefiro. O B+, o Bruno tá aqui tá falando salve, salve, rapaziada, boa noite. Ian Sass tem uma caneta e menos de 30 minutos jogados, não é de tão péssimo. Eu também acho que dá pra tentar, dá pra dar uma chance.
O Miller ontem era jogo pra tentar, ele não...
Eu também acho.
Miller Melo... Não acrescenta, bicho?
Não acrescenta, cara, não acrescenta. Por mais... Cara. Pelos serviços prestados, ótimo, mas não é o que nós precisamos.
Ele já realizou o sonho dele, que era jogar uma Série A, então acabou, cara.
Perfeito, é isso aí. Fechou. Miller Melo, Rodolfo, Ribamar, Felipe Azevedo, 3 patetas. O B+ está falando que só queria um Bill de volta. E para o Zarat renovar um suposto contrato, tem que pegar a Sula no mínimo, também acho.
O Bill, pelo menos com pênalti, a gente seria feliz.
Verdade. Roberto Neto tá aqui falando, menino de Leucas comendo hambúrguer e comentando. Já fez mais que o Rodolfo, que só come e engorda.
Eu também engordo.
A Solange Massotti está perguntando o que aconteceu com o Sport. Solange, eles jogaram com um jogador 7 jogos. Aliás, eles jogaram com um jogador irregular durante 5 jogos e esse jogador ficou no banco e tomou amarelo em mais 2. Então, em teoria, é muito ponto para ser descontado. Pela regra que foi usada contra a gente no caso Eduardo, é o dobro dos pontos aonde o cara atuou irregular. Ou seja, 42 pontos.
Não, 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 isso não, isso não.
Não, são 17. No pior caso, né? Eles já estão colocando outros casos aí, porque o cara não estava em campo e tal, mas na regra Eduardo seria isso.
Não, mas na regra Eduardo nós perdemos só do jogo que ele entrou.
Então,
foi dos 3 pontos que a gente ganhou. É porque não é o dobro, né? A gente perde, 3 pontos, a gente perde todos os pontos que a gente ganhou e perde mais 3, né?
Não, acho
que mas na verdade eu acho que o que o Jair tá querendo dizer é o máximo de pontos que a gente vai pedir para tirar. A gente, assim, vão pedir para tirar do esporte. Foi o que aconteceu com a América. Agora,
RGC,
a pergunta da menina, eu esqueci, da Solange, eu acho que é por que tá denunciando o esporte. Na verdade, é porque o jogador fez 7 partidas pelo Internacional. Então ele não poderia jogar em outro time.
Isso.
E ele jogou pelo esporte algumas partidas. E essas partidas que ele jogou pelo esporte, automaticamente o esporte perde os pontos por ela, independente do resultado do esporte. Ele perde os pontos.
Isso aí nós sabemos como é que é. Esse julgamento fica para depois do campeonato, dependendo de quem estiver na Berlinda para cair. O resultado manda para um ou para outro, né? Nós sabemos como é que são esses julgamentos.
Mas no mínimo, se for pro julgamento, no mínimo 6 pontos o esporte perde.
Ah, é? Sim.
Não, mas eu acho que no caso do esporte, acho que é capaz de julgar até o fim do ano, sim, porque não é que o esporte tem prestígio, né? Então acho que se fosse, por exemplo,
verdade.
O Santos, se fosse com o Grêmio, que estão lá embaixo também brigando, talvez deixasse para o ano que vem, se o time tivesse caído mesmo, tirava os pontos, se o time não caiu, tentava fazer de um jeito que não ia ser o suficiente. Mas no caso, é o esporte. E aí, sendo sincero, o esporte não tem esse peso político igual um time do Clube dos Três teria, né? Então...
E o que eu acho que mudou para os times resolverem denunciar é o esporte ter reagido, né?
Sim.
E ganhou as últimas 2, né?
Claro, com certeza. Se estivesse lá na derrota lá, deixa eu morrer sozinho. Mas tem disso mesmo. O Adolfo está perguntando aqui, ó, resposta rápida de todos aí. Ribamar versus Carlos Alberto. E aí? Vou começar com o Thales. Thales.
Olha, já era até pelo nome que eu coloquei hoje no meu perfil, e essa pergunta é idiota, né? Eu é Ribamar, o Carlos Alberto é menino, são posições diferentes. O Carlos Alberto, sei lá se um zagueiro, se um Felipe Melo falar na orelha dele, sei lá se ele vai sentir ou não. Ribamar conhece a Série A e tudo, pra mim é Ribamar.
Pessoal, comentem aí, Ribamar versus Carlos Alberto, aí, só pra gente sentir o que vocês pensam. Lucas, Ribamar ou Carlos Alberto?
Eu acho que são posições diferentes. Pra posição do Ribamar, eu prefiro Ribamar.
Você eu sabe pela tangente.
Eu acho que o Ribamar rivaliza.
Não, ele respondeu.
Carlos Alberto, o Ribamar rivaliza. Assim, para a posição do Ribamar, eu fui o Ribamar. Mas, por exemplo, se for o Ribamar, é Carlos Alberto ou Felipe Azevedo? Aí talvez eu pudesse aí considerar, experimentar o Carlos Alberto, né? Mas.
Tá, mas.
Foi camisa
mas não,
9,
mas não tem reserva pro Ribamar, não? Na sua cabeça?
Ué, na minha não, mas pro Mancini, aparentemente, o Rodolfo, né? E até não, o Fabrício Daniel de 9 jogou.
Para mim, nenhum nem outro. Para mim, tem que achar outra alternativa. Felipe.
Rubens.
Nessa eu concordo com o Lucas. Eu acho que a gente não tem o Carlos Alberto jogar de centroavante ia ser complicado, porque ele também não tem... Ele não vai conseguir fazer o pivô, ele não vai prender tanto o ataque adversário. Você tem que montar um time do outro jeito, que não é exatamente a forma como a gente hoje tem montado, né? Então, eu acho que hoje, como centroavante, o Ribamar é a nossa melhor opção.
Na verdade, Jara, o que que acontece? O torcedor, de uma forma geral, ele avalia, ele se prende muito aos erros do jogador, né? Eu, como tem uma especialização em jornalismo, um conhecimento de área muito grande, eu posso falar com mais conhecimento de causa.
Sim.
E, quanto a fatos, não há argumentos, filho. Aqui é um estudioso do futebol, é um cara que está sempre ligado nas coisas. Então, eu acho que a minha opinião nesse caso aí é mais válida do que dos torcedores.
Não, você quer manter seu material de meme, que eu sei. Ninguém quer o Ribamar, cara. Só sei o Roberto Neto que estão aí, ó. Ribachou. Ninguém, o Ribamar é péssimo, cara. Ele é muito ruim, cara.
De forma alguma, o América me tem uma capacidade ímpar de trazer jogadores meme. Então,
Ribamar é péssimo. Péssimo dos péssimos.
sabe quem que é o reserva do Ribamar?
Rodolfo.
Léo Passos.
É?
Não.
Quer mais meme que o Léo Passos, Jair?
Cara, tem que tentar, velho. Tem que tentar. Tem que
Você tentaria o
tentar.
Léo Passos? Você tentaria o
Não.
Léo Passos numa Série A?
Léo Passo nós já tentamos.
Em quem
Ele
que
eu
você vai
sei.
tentar, então? Em quem que
Eu
você
já
vai tentar? Série A
falei.
não, hein, Jair? Na Série A não senta muito passo, não, hein? Quem sabe? Série
Nas...
A, não.
Qual a
Às vezes ele não,
série? às vezes ele não adaptou na Série B, ô Jair,
Vocês
mas
estão
ele
me
é bom pra
gozando,
A.
velho. Vocês estão me gozando. Só pode. Só pode. Vou considerar no critério da gozação, porque não tem explicação, não, cara. Tem que tentar alguma coisa, gente. Nem Ribamar, nem Rodolfo dá, não.
Imagina um trio de ataque ali. Léo Passos, Ribamar e Azevedo na esquerda, fazendo a
Nossa,
velocidade ali.
ataque do coração, né? Trade ataque do coração. Bom, vamos então para Bale com
Bem,
Latina.
bem, bem, só rapidinho, já. Como eu falo, eu sou um estudioso, é diferente. Muitos pediram o tal do Ricardo Bueno. Ricardo Bueno é a salvação para o América.
Não, nem é.
Muitos pediram. Se pegar o histórico dos nossos grupos de
Sim,
WhatsApp, tá
sim.
lá. Ricardo Bueno é a salvação para o América, é o cara.
Tardelli.
O que que Ricardo Bueno fez ontem que o Ribamar não fez?
A única diferença que eu colocaria entre os
Bale
dois é
com
que o
Latina aí.
Cabuano tem 5 gols no campeonato. Ele, assim, talvez, dependendo de quem fosse trazer, seria uma opção. Mas, né, nessa questão ontem não fez diferença. Eu confesso que eu nem vi ele em campo. Mas...
Deixa eu ler alguns comentários aqui antes do Bala, rapidinho. O Lucas Freitas está aqui falando que a América precisa continuar na Série A, precisa fazer urgentemente uma limpa nesse elenco. Alencar prepara a barca para 2022. Tenho medo disso. O Adolfo está aqui, ó, cornetando o Thales, ó. Eu posso fazer pergunta nesse idiota nesse programa ou não?
Verdade, hein? Foi a primeira vez que eu vi o Thales falando que é
Foi.
um ouvinte assíduo aqui,
Foi.
doutor Adolfo
Foi.
Orsi Parenzi, fez uma pergunta idiota, hein, Thales?
Foi.
Pegou mal, hein? Pegou mal.
Você tá vendo? Depois ele reclama de censura, mas a gente tem que censurar o rapaz. Porque senão ele fala bobagem, entendeu?
Toda a minha
Reclama.
solidariedade ao nosso ouvinte Adolfo.
Isso mesmo. Toda a
Pode fazer,
solidariedade,
pode
Adolfo.
continuar fazendo pergunta idiota, Adolfo.
O que eu acho estranho, engraçado, e ao mesmo tempo inexplicável, é isso que vocês estão fazendo aí. Sabe? Jogando todo mundo contra. Eu sei, a dor de cotovelo de vocês é um negócio impressionante. Já, então, os Beleucas não foram no campo, então eles não sabem. O menino já ficou com inveja que a galera veio em mim, teve meio que pedindo autógrafo, pedindo foto comigo e tal. Isso machuca o Jair. Tá? Isso
Sei.
machuca. Então fica assim, né? E dos grupos de WhatsApp, o pessoal pede Thales de volta e tal, mas tudo bem, vocês querem me podar? E eu sei, Adolfo é um gordinho que quer entrar no meu lugar aqui. Ele quer a minha cadeira. Tô de olho nele. Segue o jogo aí, seus boiola.
O Adolfo tá perguntando qual a posição do Luiz, sei lá o quê, que nunca jogou. Eu acho que é a maca à esquerda mais próxima da TV. Lá
Verdade, hein?
no departamento
Não
médico.
testamos Luiz Fernando, hein? Não testamos Luiz Fernando.
Por falar em Luiz Fernando, sem ter nada a ver, mas tudo a ver, Bruno Nazário voltou ontem, né? Depois de muito tempo, voltou a figurar entre os relacionados.
E tá aqui posta a foto, hein? Agora
Tá
tá
com posta
confirmadinho.
foto. Podia ter entrado ontem,
Em
né, cara? Podia ter
contrapartida,
entrado.
o Zé Ricardo nem viajou, né?
Não, o Zé Ricardo tá aqui. O Zé
É,
Ricardo tá em
isso que é.
BH. Ele postou um vídeo,
Você
né, em
falta no CT, né?
recuperação. Em recuperação. Ele, Carlos Alberto.
Ó, a Fernanda Dutra Cardoso está falando aqui, ó. Grosseria falar que a pergunta é idiota. É isso mesmo, Fernanda. Thales é uma grosseria com o nosso amigo Adolfo aqui, viu? Adolfo, mil desculpas aqui, viu? nome Decadentes aqui, você não leva atenção aqui à grosseria do Thales, não. Tá bom? O Marco Aurélio Duarte está aqui falando, ó, boa noite, Decadentes, com esse comentário de que Ribamar é um bom jogador, foi pro saco meu sonho de Libertadores. Que só sul-americana.
Pessoa de pouca fé.
Cara, e eu não tava ouvindo o rádio. Eu não tava ouvindo o rádio, mas quem que foi que... Acho que foi no jogo contra o Palmeiras.
Foi.
Que falaram assim, ah, vai sair pulando, aí vai entrar o Anderson. Eu assim, Jesus, quem foi que mandou ela? Eu queria ter ouvido esse áudio aí.
Foi o Thiago Reis. Thiago Reis, na transmissão, ele falou alguma
falou?
Coisa, tipo assim, calou, falou assim, Deus me livre, Deus me defenda, alguma coisa assim. Eu tava ouvindo na hora, ele falou assim, Deus me livre, alguma coisa assim, tipo...
Que errado agora, não tá, né?
Não, de jeito nenhum. Mas tá mais certo, inclusive, do que errado. Vamos para Bale Colatina, então?
Bora.
Bom, vamos começar, então, com o jogo contra o Parmeira. Vamos começar com o Bala. Bala da galera. Eleito aí Patrick com 59,5. Seguido de Ademir com 26,2. Marlon com 10,7. E Cavicchioli com 3,6. Bom... Felipe, começa você.
Patrick,
bacana. Ribatalles, seu voto.
Cara, por ter feito o gol de pênalti, que é um dos nossos calcanhares de Aquiles, e por ter jogado tão bem, e pelo tanto que nós falamos mal dele, né? Que a gente o chamou de vendido, caramba, por toda a história do Ademir em 2021 com a América. Meu voto vai no Ademir.
Boa. Lucas, seu voto.
Patricão. Golaço. E a raça também que ele demonstrou, cara. Final do jogo, desarmando, vibrando com os desarmes. Né? Eu acho que é um cara que ajudou a mudar a chave, virar a chave desse time aí. De um time derrotado na zona de rebaixamento com um time brigador para sair dessa situação. Né? Então, Patricão.
Boa. Eu acho que os quatro indicados aí, né? A gente só tem que escolher quatro para colocar no Twitter. Todos quatro merecem, todos quatro fizeram grandes partidas. O Ademir merece uma menção honrosa aí, porque pensa a responsa de chamar o pênalti para ele depois que o Azevedo perdeu. Quer dizer, é um negócio complicado, né? Ia ser muito mais complicado perder um segundo pênalti, né? E considerando toda a situação e tal. Mas o Patrick foi diferenciado, fez um partidaço, fez um belo gol, né? Nos botou de novo no jogo aquele gol. Fato, isso é fato. A gente, depois do pênalti perdido, o time deu uma derrotada assim profunda. E aquele gol dele botou a gente no jogo de novo. Então, Patrick.
Ah, fácil. Por esse pênalti aí, não tinha mais ninguém, eu acho, que acreditava que dava para fazer alguma coisa naquele jogo.
Pois é.
Falo por conta própria. Eu já tava assistindo um jogo puto, triste. Eu falei, porra, caralho, vamos perder esse jogo aqui. Aí o Patrick que mudou o ânimo.
Bacana. É isso mesmo. Ele mudou o ritmo ali da galera. Bom, Colatina do jogo contra o Palmeiras. Esse foi mais difícil de achar. Mas foi eleito aí Felipe Azevedo com 71,4%. Uma derrota... grandiosa, seguido de Lucas Cal com 15,7%, Anderson com 8,6% e Juninho com 4,3%. Felipe?
Olha, por mais que eu tenha ficado muito puto com o Felipe Azevedo, eu ainda vou votar no Lucas Cal, porque eu acho que, pelo conjunto da obra nos jogos anteriores, até que ele tem entregado esses passes que não estavam saindo gol porque a zaga estava conseguindo se recuperar, né? O de ontem, especificamente, podia ter nos custado muito caro, mas muito caro mesmo. Então, e até por isso eu voto nele. Porque é um tipo de erro, sim.
Amador. Mas o Colatina, né? O Colatina é contra o Palmeiras, viu, bebê?
Então, foi contra o Palmeiras que ele errou o passe, Lucas Cal?
Foi.
Sim, entregada misturou dele. Com o jogo de ontem.
Não, entregada foi contra o Palmeiras.
Foi, mas é porque você citou o jogo de ontem também.
Ah, tá, não. Foi dúvida. Mas eu falei certo, eu citei o jogo errado.
Tá bom. Ribatalles?
Oi, bebê.
Seu Colatina.
Eu vou votar, Eu vou votar em ninguém, cara. Votar em ninguém.
Você tava feliz demais pra ter algum colatinho, né?
Cara, o Felipe Azevedo, eu vou dar a justificativa de que ele tinha acabado de entrar e tava frio. Sacou? É. Então, senão eu votaria nele. Se ele tivesse assim, jogando desde o começo.
Ele tá pênalti mal, né? Não é. Deixaram ele bater, a culpa não é dele. Ou se nomearam ele o batedor, também não é culpa dele, né? Que ele bate mal, a gente já sabe. Ele já perdeu o pênalti pro América mais uma vez até.
Mas quem não perdeu? O Ademir também já perdeu o pênalti no América. A questão é, eu não sei, o Sabino não estava no relacionamento.
Não, mas assim.
Eu não acompanho os treinos, então eu não sei. Às vezes o aproveitamento dele nos treinamentos estava legal. Mas, enfim, é ninguém. Foda-se. Eu tenho que ser educado com vocês, seus bonitões, porque com
não,
vocês,
com a audiência. Não. Com a gente não. Senão... Só com o ouvinte. Com a gente você pode ser mais educado.
Ouvinte, no caso, é doutor Adolfo, nosso reserva.
Então. Está no quadro de ouvintes hoje.
É, respeito aos nossos ouvintes.
Próximo programa eu não participo, tá?
Tá bom.
Faço não, cara.
Protesto.
Vou ficar de ouvinte só para arregaçar vocês, seus bosta.
Cada equipe tem o Ribamar que merece, rapaz. Olha aí. Lucas.
Eu vou votar no Azevedo e já adianto que toda vez que um atleta do América perder um pênalti, eu voto nesse cara de colatinho, porque não aguento mais, cara. Todo time tem, pô, graças a Deus, deu um pênalti pra gente, que bom, 70%, 80% de chance de ser gol. Pra gente eu fico mais preocupado, falei, caralho, filho da puta vai errar, vai ficar todo mundo aí triste porque errou o pênalti. Não, é inacreditável o que acontece no América. Não a é. Sequência de pênaltis perdidos ali, depois do fatídico pênalti de 2018, né? É impressionante, cara, é impressionante.
É, eu também vou na linha do Thales, eu não vou votar em ninguém pra colatina, não. Porque eu queria muito saber o que levou a escolha do Felipe Azevedo para bater aquele pênalti ali. Porque tinha um monte de gente em campo que poderia ter assumido a responsa e jogar na mão do cara. O cara entrou frio e tal.
Pode parecer uma heresia, mas até o Ribamar, né? O Ribamar já pediu para bater pênalti.
Pois é. Pois é. E já perdeu.
Já perdeu também.
Pois é.
O próprio Ademir. Que vale lembrar, o pênalti que o Ademir perde, ele perde porque ele tava machucado, né?
Pois é.
Porque não era pra ele ter batido. Então, tipo.
Então, assim, eu não vou votar no Azevedo, porque realmente ele teve personalidade ali de bater. E aí, paciência. Né? E no final a gente acabou dando certo, então paciência. Lucas Cal também merecia, mas não vou nele nesse jogo, não. Então, beleza. Bala do jogo contra o Juventude. Foi eleito bala da galera aí, ó. Patrick novamente. Opa, não, peraí, cadê?
Aqui, ó. Isso é bom mesmo, hein? Sem jogar. É. Eu acho que ele ganhou bala só porque ele andou de tava no parque do Gabeiras com o Berril.
Cavicchioli foi eleito com 52,7%. Seguido com Juninho com 25,5% para a tristeza do Thales. Marlon com 21,8%. E Bauerman não teve nenhum voto. Vou começar pelo Lucas. Lucas, vai no seu bala aí, meu filho.
Eu vou no Cavicchioli, porque... Cara, antes da gente tomar o gol, ele nos salvou. Depois que a gente tomou o gol, ele salvou de novo. Então, assim, por mais que o gol que a gente tomou ali foi meio que uma confusão, talvez ele pudesse ter se imposto e saído antes de soco e tudo, eu acho que vem nos salvando e contra o Juventude não foi diferente, né? Ele pegou uma bola... O Thales até mencionou que o cara cabeceou, a bola sobrou pro cara de novo, ele fechou o ângulo direitinho, a bola pegou nele, pegou bola de falta, enfim. Cavicchioli tá mandando bem demais.
Beleza. Thales.
Cavicchioli.
Pegou muito, né? Felipe.
Cavicchioli.
Boa. Também vou de Cavicchioli, unanimidade aí. Pegou muito, garantiu esse empate, né? Numa noite que poderia ter sido muito pior. Colatina, esse aí, a disputa foi entre dois, Ribamar com 46% e Rodolfo com 42%, Diego Ferreira puxou 10 e Lucas Cal puxou 2. Felipe.
Putz, o de ontem... Rodolfo.
Quer justificar?
Eu acho o erro. Aquele erro final dele é o que eu falo. Aquilo mostra o quanto que é um atacante não está pronto, não está minimamente apto a jogar uma Série A. Porque não é. Você pega ali, não era um lance, não, não tinha um marcador chegando nele. Não tinha, ele não tinha pressão ali para alguém dificultando o chute. Ele não teve que trocar o posicionamento, não foi no pé ruim. Não tinha nada para justificar uma finalização tão ruim como aquela. Assim. Mais nada. A não ser falta de ou o cara tá ligado, porque ele tem que fazer, ou ruindade mesmo. E é a desculpa que eu coloco ali para aliviar um pouco do Ribamar, né? Que... É, não recebe bolas assim tão açucaradas nesse sentido. As bolas que ele recebe, ele tá num posicionamento ruim, uma bola mais para um destro, né? Os gols que ele perdeu mais feios foram assim, né? Então eu acho que o do Rodolfo ontem eu acho injustificável. Assim. Um erro daquele não justifica, não tem desculpa. Ainda que o Diego Ferreira também, vale lembrar, fez uma partida bem ruim, e tem aquela. Para ver o quanto que é diferente, né? O Marlon. Pela que a jogadinha cruzou na cabeça do Juninho poder fazer o gol. O Diego Ferreira teve uma chance idêntica para cruzar e não acertou ninguém, né? Mandou a bola um pouco longe de todo mundo. Né? Então, fica esse adendo, mas o que o Rodolfo faz também é injustificável. Não tem a menor condição de jogar uma Série A.
Que coisa, né? Todo mundo já votou, né? Ou não?
Deixa eu te falar, Jair. É porque o voto dele foi tão grande, pareceu um Decabits aqui, só para o voto. Você achou que foi todo mundo, mas foi só ele que votou.
Thales, dá seu voto aí.
Rodolfo.
Para quê? Para não votar no Ribamar? É para isso?
Ué, é obrigatório a justificativa?
Lucas, seu voto.
Eu vou votar no Rodolfo também, a bola chegou pouco no Ribamar e aqui chegou no Rodolfo e mandou na lua. Então o atacante não pode fazer isso, não.
É, o Rodolfo a gente acaba ficando com ele mais na memória, porque aquela última bola era para ele, né? Então, eu acho que todo mundo votou isso aí. Mas eu vou votar no Ribamar. Achei, assim, o Thales argumentou que ele participou da jogada do gol, mas, não sei, eu acho que o resto do jogo dele foi muito ruim mesmo. Eu vou de Ribamar, mas ganhou o Rodolfo aí, né? 3 votos. Então.
4, né, bebê?
4, porque o teu geral, né? Teu, o...
É. Depois eu que trato com a nossa audiência, né?
Não, esqueci.
Fica a dica, cara, aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí, ó.
Bom, não sei se vocês acompanharam aí, mas a gente vai colocar depois aí pra quem quiser, ó, os copinhos do Decadentes, ó. Tem 2 modelos, os 2 feitos aí pelo Cornetinha, um dos fundadores aí do Decadentes. Esse é o copo laranja, do jeito que o Thales gosta, né, Thales?
Esse é show.
Estilo copo Stanley. Deixa eu ler aqui alguns últimos comentários. Deixa eu pegar aqui e voltar. Legal. O Adolfo tá falando que o Thales é insubstituível. A única vaga que eu quero é no churrasco de fim de ano Decadentes. O Joaquim Botinha tá aqui falando que não dá mais para insistir em Ribamar. O... Alan de Pinho Oliveira, salve Decadentes, um abraço nação americana de Salinas, terra da cachaça. Somos poucos aqui, mas o amor pelo Coelho é gigante. Bacana, terra boa, demais, foda, da hein? Conta.
Legal.
Salinas é bacana demais. Daqui já falando que Rodolfo Burger só posta foto de hambúrguer no Instagram. O negócio tá fácil pra ele não, gente. Bom...
Ah, em defesa, essa semana ele também postou a foto lá da pílula de emagrecimento, né?
É, vai precisar daquela pílula de nanicolina do Chapolin, né? Pra poder diminuir.
Não adianta nada você tomar um comprimido daquele e continuar comendo, matando um x-burgão que ele mata.
e geralmente quando a América ganha esses times do Rio e São Paulo, eu gosto de ver uns programas paulistas e cariocas para ver o que eles falaram, né? Enquanto Palmeiras, os caras da Energia 97 lá estavam injuriados, porque falaram assim, gente, a gente perdeu pro América. Vocês viram o tamanho daquele cara que entrou no time deles? O cara gordo, a gente perdeu. Os caras putos que tinham tão gordão no nosso time e a gente ganhou deles.
Sacanagem. Errado, eles não estão, não.
É foda, viu? Brincadeira. Não, detalhe,
o gordo ainda foi o cara que conseguiu cavar o último pênalti, né?
Verdade.
Tá ruim pra gente, imagina pro Palmeiras, que deixa um obeso livre pra cruzar na área.
Foda, viu? Brincadeira. Ô, Lucas, temos esportes especializados?
Ah, temos.
Temos, hein?
Então vamos lá, vamos para a sua vinheta.
Esportes especializados com Lucas.
Bom, vamos lá, né? Primeiro, começando aqui no Brasileirão Sub-20, que depois que desceu Carlos Alberto, Golderson, Cauê, o zagueiro que eu esqueci o nome, Zé Vitor, a gente conseguiu ter uma sequência muito boa, saímos ali das últimas colocações, chegamos a figurar entre os 8 primeiros colocados, mas o time deu uma desequilibrada aí, a gente ficou uns jogos sem vencer, né? Mais precisamente, dos últimos 4 jogos, a gente empatou 2 e perdeu 2. Então chegamos à última rodada agora, o jogo vai ser terça-feira, depois de amanhã, sem chance de classificação. A gente está com 24 pontos, o oitavo, que é o Internacional, tem 29, então o máximo que a gente chega é 27. Vamos dar adeus à competição. O que fica de positivo é que pelo menos a gente viu que Carlos Alberto, Cauê, o Golderson até saiu, né? Foi para Portugal. Mas os meninos fizeram uma boa diferença lá para o time sub-20, mas não foi suficiente para a gente conseguir se classificar. Ainda no sub-20, o Campeonato Mineiro, a final contra o Cruzeiro, o primeiro jogo vai ser na quarta-feira, dia 21. O primeiro jogo vai ser na Arena Veracruz e Betim, e o segundo jogo dia 27 no Sesc Venda Nova. Não sei se vai ter público, se vai poder ver, como é que vai funcionar, mas é a final contra o Cruzeiro por jogos de ida e volta. Mineiro sub-17, a gente, antes de ontem, sexta-feira, venceu o Inter de São Gotardo por 2-0 e a gente figura agora na terceira colocação. A gente teve um começo meio irregular aí, apesar de ter ganhado do Atlético, tomou uma cacetada pro Cruzeiro. Agora a gente está em terceiro lugar, fazendo aí uma competição depois desse começo meio irregular. A gente está fazendo uma boa competição ali, figurando entre os 3 primeiros, né? O Cruzeiro em primeiro e o Atlético em segundo por enquanto. No Mineiro feminino, né? Depois a gente começou o jogo, começou o campeonato vencendo por WO, né, a partida. Depois a gente empatou com o Atlético, a segunda partida, por 1-1. E vencemos o Funorte lá em Montes Claros por 5-0 pela terceira rodada do Campeonato Mineiro feminino. Então as meninas aí fazendo um bom papel por enquanto, né? No Campeonato Mineiro de Vôlei, o Cruzeiro venceu Minas e campeão estadual pela 12ª vez seguida. E o nosso grande Montes Claros da América ficou na terceira colocação mais uma vez. Pelo menos melhor do que ano passado, que nós ficamos em quarto com 4 times. A gente ficou aí.
Ô, bicho, chega a ser... Nem sei como é que é o adjetivo para isso, mas é engraçado que o quarto colocado é o Brasília, no Campeonato Mineiro. Brasília do Distrito Federal.
Tem um time de Brasília. Teve um time de Brasília que disputou e também teve um time de Goiás, se eu não me engano, que também disputou. São times que não têm estaduais, mas eles costumam. Eles se juntam a alguma federação para poder disputar um campeonato regional. Isso acontece eventualmente também no futebol. Tem times de Eu não lembro se é de Brasília que joga no Campeonato Goiano ou de Goiás que joga no Campeonato Candango lá, por conta dessa distância e dificuldade de ingressar na federação XYZ.
Antes até, quando Minas tinha praticamente só o Cruzeiro e o Minas Tênis Clube, algumas vezes eles jogavam o Campeonato Paulista também, né?
Só que quando jogavam Paulista, jogavam com o nome de um time paulista. Então pegava tipo Pinheiros, por exemplo, e era o Minas, na verdade, jogando, né? Tipo isso. Nesse caso, o time de Brasília mesmo disputou a terceira colocação com a América. O América terminou em terceiro lugar. E para finalizar aqui, muito tempo que a gente não falava do futebol americano. A gente ainda não tem data para as voltas das competições. Porém, finalmente, depois de muito tempo, o América Locomotiva está fazendo as seletivas aí para formar o elenco, né, ajudar a formar o elenco para disputar as competições possivelmente no ano que vem. Então vai ter seletiva de jogadores quando tiver, a gente fala aqui, quem quiser, quem tiver vontade de jogar futebol americano aí. Mas está tendo seletiva para staff, que é quem comanda os treinos, quem treina os times de ataque, os times de defesa. Pelo que comunicaram os meninos do América Locomotiva, não precisa de ter conhecimento prévio, só vontade de aprender. Eles têm muito essa questão de formação de pessoas para trabalhar ali, mexer e gostar de futebol americano. Então, se você gosta, se você tem interesse, se inscreva lá no Instagram deles, tem o link para você fazer o teste para participar da seletiva. A previsão para essa prova que eles estão fazendo, para fazer essa seletiva, vai ser no dia 16 de outubro. Então, se você tiver interesse, se gostar do esporte, quiser conhecer um pouquinho mais, quem sabe fazer parte do time de staff do América Locomotiva, só você se inscrever no Instagram da América Locomotiva, tem o link lá. Beleza?
Boa! Bom, para fechar essa rodada, falta só um Cuiabá e São Paulo, que vai ocorrer aí amanhã, né? E praticamente em qualquer cenário aí a gente perde uma posição. Porque, né, não importando o que aconteça, eu acho que o Cuiabá... Não, Cuiabá, se houver um empate para nós é ótimo, porque a gente mantém essa posição aí, eles vão a 31, mas nós temos uma vitória a mais. E fechamos, então, a rodada aí em décimo lugar. Ótimo, né? Essa semana jogamos aí na quarta-feira com o Inter, às 21h30, e no sábado, às 21h, em Belo Horizonte, contra o Bahia. Jogo também com público, provavelmente as regras serão as mesmas. Existe uma tentativa junto à prefeitura dos clubes para liberar aqueles que estão com duas doses de fazer exame.
Bobagem. Seria... Particularmente, eu acho uma bobagem. O teste é muito tranquilo. Enfim, mas talvez por causa do valor. Mas eu não tive dificuldade. Eu não tive dificuldade alguma de fazer o teste.
É verdade. Sim.
Me senti muito seguro lá, sacou?
Não sei se alguém vai... Sem entrar muito no mérito da segurança, não sei se é exatamente isso, mas tem alguns estados querendo que as pessoas que estiverem com o ciclo completo de vacinação isso. Não precisassem, né?
Exatamente isso. Essa semana, parece que terça-feira, tem uma reunião dos clubes com o Calil, né, com o prefeito de Belo Horizonte, para tentar mudar essa lei municipal, né, para mudar esse protocolo que... Porque já tem estados aceitando isso, né? Que ou você apresenta o exame ou se apresenta o ciclo completo de vacinação. Então, vamos ver o que acontece. De qualquer forma, sábado, 21h. Bom para a turma que gosta de dar um perdido aí, né? Tem jogo com o público lá na Independência, América e Bahia. Previsões. Felipe, quantos pontos você acha que nós fazemos nesses seis aí?
Seis, sem dúvidas.
Boa. Thales.
3.
Quem que é os três que você acha que a gente perde? Inter?
Inter.
O Jairo é professor mesmo, né, Otávio? Segunda vez que ele pede pra você justificar seu voto?
Saco, né, bicho? Que saco, velho.
Ah, achei que era múltipla escolha. Que saco. Mas é que eu queria saber, pô. E você, Lucas? Quantos pontos?
Ó, eu espero... Se tiver 4 pontos, vou levantar a mão pro céu e agradecer. Mas eu acho que vai ser 3.
Empate contra quem você tá achando?
Aproveita e responde o que o Robacão fez aí.
Beliscar um empatezinho suado, feio, horrível lá contra o Inter e ganhar do Bahia aqui.
Cara, eu tô achando que nós vamos fazer 6 pontos, viu? Tô otimista. E naquela linha de poupar os Zárate, se ele não puder, não tiver 100%, não botar para jogar contra o Inter. Acho, inclusive, que o estilo de jogo dele não é ideal para jogar. Joga muito, mas eu acho que podem quebrar ele lá. É um time que bate muito, esse time do Inter. Então, não sei se vale a pena, não. Mas acho que dá para arrancar 6 pontos. Mas 4 pontos, como você falou, já seria de levantar a mão pro céu. Já seria ótimo aí. Nós estamos em contagem regressiva, gente. Agora é conseguir esses 13 pontos aí para...
14.
Para 45, né? Para 45. Então, eu acho que dá 45.
É para 45. 45 dá quanto? 14, pra 45, né?
14. Mas eu acho que com 44 não cai não, cara.
O número mágico é 45. Então, sem coré.
Sim, claro. Eu acho que não tem que pensar nisso, não. Eu acho que a gente tem que realmente buscar os 45. Bom, então é isso. Programas domingo que vem, 20 horas. Um grande abraço a todos. Boa semana. Até mais.
Valeu, galera.